amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar a sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
E aí, sejam bem-vindos, estamos na radiofederal.com.br, você está ouvindo o Enerdizando, episódio 130. Yes. Hoje, episódio, mais um episódio especial de Star Wars, que é o T-2. Nosso terceiro episódio da série de quatro que nós estamos fazendo, um por mês, falando sobre Star Wars, falando sobre a franquia, falando sobre o novo filme que está vindo aí, que a galera já está pirando. Cheguei aqui no estúdio de manhã, o Bacon disse que estava fazendo loucura ali no Periscope, ali, falando com o pessoal, tipo, dançando umas coisas loucas. Porque ele está ficando maluco, cara. Ele é muito louco. E você pode fazer parte dessa festa aí, é só você sintonizar aqui no Enerdizando, tá no ar agora, ao vivo. Tá certo? Hoje com a gente aqui os nossos queridos Daniel. Como é que fala o seu nome, Daniel?
Guilarducci.
Guilarducci e Rafael de Sá Oliveira. Tá muito legal. Rafael, bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
É um prazer tê-lo aqui novamente. Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, de todo mundo curte, exame, pode ser a visão nerd em você.
Voltamos agora.
Voltamos com o Enerdizando, episódio 130, falando sobre Star Wars, o despertar da força, com a galera aqui muito boa, os amigos. Momento de festa, a gente reúne os amigos para falar sobre coisas legais, sobre cultura pop, temas maravilhosos dentro da cultura pop. E é para isso que eles foram convidados, para levar até vocês um ótimo programa sobre Star Wars. Lembrando que esse é o terceiro programa de uma série de quatro. Mês que vem vem o último programa do ano de Star Wars, né?
Não.
Que vem tem mais, não?
Não. A gente vai fazer um antes do filme,
que é o especial.
E depois a gente vai fazer um depois do filme com 100% especial. Spoiler.
É. Beleza. É, cara, você, tipo, o motim já foi instalado.
Não, assistiu, assistiu. Não assistiu, se lascou, que a gente vai falar tudo do filme.
E ainda, vai, filme ter, ainda vai ter o... Assim,
vai dar spoiler. Um...
Vamos falar de tudo.
Claro. Não, ainda vai ter o periscópio especial no cinema. Exatamente. Durante a sessão.
Exatamente. Durante a sessão, não.
Logo antes. Durante a sessão, ninguém vai conseguir falar do periscópio.
Não, mas o Neto vai fazer. Ele tá mó, viciado.
Né? Pega ali, ó, bota aqui assim, ó, escondidinho assim no peito, assim, e assiste lá. Pede pro cara tirar a cabeça da frente e grava lá o negócio, cara. Você acha que não estão fazendo isso, não?
Ah, velho, não sei se não deve.
Você vai ver o tanto. Não, não deve fazer, mas você vai ver o tanto de transmissão que vai aparecer.
Aqui. Spoiler é permitido, agora. Não, pirataria,
isso,
não.
Isso a gente não faz. Isso a gente não faz, tá certo? Mas a gente sabe que tem maluco aí que faz. Então é isso aí, pessoal. E aí, sejam bem-vindos, tudo bom? Eu não apresentei antes, porque o tempo não deu, mas a gente tá aqui com o Bacon, voltou.
Opa, estamos de volta, acabou o semestre, né,
Dada? Ele vai ficar aí nos próximos agora.
Não, até junho do ano que vem eu ainda tenho que terminar.
Ele vai fazer o Enerdizando nas férias.
É, nas férias eu tô aqui.
Ah, tu vai estar aqui nas férias.
É, quando a gente vir tirar férias, ele vai vir pra cá pra rádio fazer Enerdizando ao vivo.
Só não, sai de férias ele fica
aqui. Em fevereiro volta, né?
Ficar tocando esse
negócio. Em fevereiro volta.
Voltamos em fevereiro.
É, daí em fevereiro eu ainda vou fazer alguns programas, mas...
Assim, tecnicamente, episódio inédito do Enerdizando vai até o final do ano.
É.
Certo? Em janeiro é que são as reprises.
É.
Então, isso. A gente tem o especial de Natal e a gente tem a retrospectiva aí no final de dezembro.
Né? Isso.
Que retrospectiva a gente fala do ano todo. Tudo que a gente falou, pega apanhadão.
Uhum.
Esse especial de Natal a gente ainda não decidiu qual vai ser o. Ali estamos. A gente sempre decide em cima da hora, porque muita coisa acontece até em cima
até
da
hora. Até a hora,
né? Star Wars.
Star Wars. Você tá viciado em Star Wars.
Eu sou. Especial de Natal, Star Wars, não combina, hein, gente?
Não para de falar disso, é isso.
Aí, lembra, quem é fã sabe que especial de Natal e Star Wars na mesma frase não é.
Lembra dos Muppets.
Lembra dos Muppets.
É doente, vou te falar. Tava transmitindo o Periscope esses dias, a mulher dele, para com esse negócio de Star Wars, lá no fundo gritando, sai daí, pelo amor de Deus.
Não, aquele especial dos Muppets, o Luke dançando, né, sapateado,
franco, traumático. Chama o H-Pap, assim, vem recolher esse louco aqui. Aqui em casa, é isso aí.
Vou falar nisso, Rafael... os contatos.
Aí, ó, radiofederal.com.br, você já está aí ouvindo a gente.
Uhum.
Energizando.com.br, lá você vai descobrir quem somos nós, o que nós fazemos, quem é cada um de nós.
Onde
os
vive,
apresentadores,
do
não,
que
isso
se
não,
porque
como se reproduz. Um doido aí, um tarado aí, né, vem uma foto aí do desenho, tem foto nossa lá também. O tarado fica apaixonado, quer perseguir o cara, manda foto do cara pelo correio. Então, a gente não tem endereço. Só a foto da gente, pra gente encontrar a gente.
Tem todos os podcasts.
Todos os podcasts tá lá.
Uhum. No baconzitos.com também.
Baconzitos.com tem podcast. Dá uma conferida no nosso canal também no YouTube. youtube.com/energizandobr, que lá você vai ver os nossos spin-offs. Conteúdo bacana lá, review de game, de série, tem um monte de
backstage aqui, né, do programa.
Os bastidores, os nossos testes, como, por exemplo, desafio Plutonita, desafio Super Lemon. Tá lá os nossos desafios, os eventos isso, também, então os nossos eventos que a gente já transmitiu.
Descobri onde achar mais Super Lemon.
Eu comprei um pacote. Comprei um pacote Super Lemon.
Aí, ó, fechou. Vai rolar o desafio Super Lemon 2.0.
Hã?
É, na Micama tem, exatamente, foi lá que eu comprei.
Então tem que descobrir também o chiclete TNT, que nós somos desafiados pelo nosso garoto, mas imagina, os garotos de 10 anos de idade desafiaram
a gente. É, a gente fez o desafio Plutonita, elas pegaram, encheram a boca de Plutonita, vocês são fracos.
É, não, mas isso aconteceu com o nosso sobrinho, o Arthur.
Quero ver vocês fazerem
no seu. O Arthur falou, é isso?
Tu quer ver isso?
O Super Lema,
você já fez o desafio
isso, Plutonita?
Velho. Tá o um vídeo, bruxa. Tá, eu não trouxe, cara. Esqueci.
Tá vendo? Hoje a gente esqueceu tudo, velho.
Tá lá no programa também, então acessa aí pra você dar uma olhada. Aqui, ó, mais contatos aqui da Rádio Federal. A Rádio Federal tá no Twitter também, que é o @radio_federal. Procura no Skype aí pra você falar com a gente aqui ao vivo, Rádio Federal tudo junto.
Isso.
Facebook da rádio é /Rádio Federal. O WhatsApp é 61-8554-1163. O Instagram da rádio é Rádio Federal também, tudo junto. E o telefone, se tu for macho mesmo, ou se tu for muita fêmea, se você quiser falar com a gente ao vivo aqui pelo telefone, é 61-3522-6759. Não adianta ligar, cobrar, que a gente não atende, tá? É política da rádio.
Não, eu também não atendo...
O Wi-Fi da rádio é Rádio Federal 77...
Não, 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 não.
77?
Não?
77? 77... 7722, pronto, falei. Tá aí, vizinho que tem.
Uhum.
Malaco, é...
É por isso que eu acordo ele todo sábado de manhã cedinho aqui, chego aqui madrugando, chutando a porta, botando Star Wars no talo. Corre,
desgraçado. Baconzitos ali no painel do Homem-Pássaro. Plínio Perru ali, quietinho.
É nóis.
É nóis, acabou de acordar. E Daniel Guilarducci.
Bom dia.
Beleza?
Tudo ótimo.
Os fãs, encontrei os caras numa festa de aniversário de um amigo que nós temos em comum. E eles cheguei lá, o que, é que eles estavam falando sobre?
Star Wars, claro.
Star Wars, claro. Né? Eu falei, não, vocês têm
melhor que ir no programa. Melhor assunto do planeta, né, cara?
Vocês precisam ir no próximo programa. Essa é a música que eu ouvi quando eu cheguei na festinha do aniversário.
É.
Na pizzaria. Tava rolando essa música. E o Alisson lá, assim.
Mas isso é só Alisson uma coisa.
Veio, né?
Fã que é fã também chora quando assiste Caravana da Coragem.
Pô, com certeza.
Ah, então eu não sou fã,
Caravana da Coragem é mais,
velho. Não sou fã, eu
muito legal. Aquela minha loirinha, cara, pô.
Vocês gostam de Caravana da Coragem?
Pô, como não, cara?
Rafael tem um coração bom, viu?
Cara, eu gosto de qualquer coisa de Star Wars, cara.
Eu sei que o Daniel não curte, porque ele é um cara bem criterioso. Tu não gosta, não, né?
Eu acho que tem sua idade pra assistir.
É, aí, ó. Mas marcou a época.
Felipe, tu gosta de Caravana da Coragem?
Lá com 9 anos de idade.
Não, achei... tem que assistir pra gostar,
ele,
cara.
É, ele provavelmente vai gostar, porque ele tem a idade e tal.
É, um espinafezinho
fera. Mas quando tu crescer, você não vai gostar, não. E é isso aí, pessoal. Vamos falar então sobre o novo filme?
Não.
Eu cheguei, olha só, uma curiosidade. Quando eu cheguei na festa, esses caras estavam montando o filme. Não é mais os montadores lá da Disney, né? Os caras da edição que fazem isso. é o Rafael e o Daniel.
Mas a gente tava brigando bastante.
Eles estavam, eles pegaram um
trailer. É difícil chegar no consenso, né?
Eles pegaram um trailer, cara. Pegaram todos os trailers, foram montando um filme. Tipo, eu acho que essa parte vem aqui, eu acho que vai acontecer isso.
Mas vamos comentar, já saíram acho que dois ou três trailers e 340 spots de TV.
É, então, é só montar agora.
O filme todo, nem precisa ir mais do cinema.
Só que o seguinte...
Mas tem muita coisa que vocês não estão
mostrando. Só que o seguinte, tudo que saiu, na época que era, os filmes eram em rolo, né? Tudo que saiu... É do primeiro rolo. A única cena que é lá pro final é a cena do Planeta Gelado.
Quem falou que no final você já viu o filme?
Os caras montaram, ó. Planeta Gelado é no começo. Planeta de que planeta
gelado? Do começo do Império Contra-Ataque.
Aparece um Planeta Gelado lá que não é rock, né?
Planeta Gelado.
Uma montanha,
cheira. Não é a Terra também, porque tá um calor miserável isso aqui.
Tem uma cena específica que é uma foto, que é o Kylo Ren. Tá, inclusive, sem a máscara, sem o capuz, e tá andando junto com alguns...
Na neve.
Bem emozão ele também, né? Eu já vi ele bem sem emozão, a máscara. Né? Bem emozão, então, o cabelão assim.
Já viu aquela foto. Uh-huh.
Tapando o olho, assim. Uh-huh.
É isso? Então, a minha impressão é de que ele tá naquele planeta procurando ainda o sabre de luz.
Que me conduz. Isso.
Tá vendo? Existem certos níveis de nerd e certos níveis de nerd.
O cara tem informação privilegiada. Não, eu vou conter todas as privilegiadas, porque diz que não é pra discutir não spoiler hoje, né?
A gente discute no intervalo
do intervalo.
Mas é o seguinte, o cara fez o filme, velho, e contou pra ele, daí é difícil, né?
Não, a única coisa que eu acho é o seguinte, o J.J. Abrams...
Quem contou pra ele?
Não, eu não posso falar.
Opa. Pode falar pra mim,
quem cara. Fez o filme é o J.J. Abrams e sua turma, não é isso?
Uhum. Pô, vocês estão
mostrando amigo do J.J.?
Não.
Baconzitos tem informação privilegiada
assim. Eu tenho informações privilegiadas que eu não posso falar. Não,
ele tem os contatos dele lá do período que ele ficou exilado na Inglaterra, não é isso?
Isso.
Ele tem os contatos dele lá.
Baconzitos, então faz o spoiler reverso. É impressão minha,
anos...
o J.J. Abrams tá guardando várias coisas no bolso que ele nem passou perto dos trailers do
spoiler. Opa!
Velho, que você entendeu o recado?
O que você espera do cara que escreveu Lost?
É um perdido, né?
Não. Perguntando se o Han Solo morreu.
Cara,
ainda não.
Esse é um dos
filmes
talvez. Esse é um dos talvez. Tem uma galera que fala que ele morre, tem outra galera que ele fala que ele não morre, tem outra galera que fala que no trailer aparece a Rey chorando em cima de um corpo caído. Beleza?
Ou
parece o Chewbacca. Que aí ninguém parece tá falando o próprio... que é o Chewbacca.
Será?
O Han Solo.
Eles não vão tirar esses caras agora.
Ou.
Tem o Finn.
O ator que faz Chewbacca, ele tá com uma doença degenerativa grave. Ele não tá mais em condições de
atuar. E aí?
Mas eu acho que substituir o Chewbacca é relativamente mais fácil.
Rapidinho, Michael Jordan, rapidinho. Bota naquela roupa lá.
Eu acho que o Chewbacca morre na hora da detonação. Eu não sei, o que me parece... Depois de ficar analisando aquele frame
é spoiler,
da Rey, tá, 30 horas... Eu cheguei à conclusão que é capaz de ninguém morrer naquela cena. E ele botou lá só. O cara tá ferido, sei lá, caiu ali. Tá desmaiado e tal. E ele botou aquilo ali. Ele não é bobo, ele botou aquilo ali no trailer só pra todo mundo ficar. E aí, quem morre? Quem morre?
Mas peraí, se você juntar as partes do trailer. Quando o Kylo põe o lightsaber no pescoço da. Né? E parece ali que é o mesmo momento.
Não.
Né?
Não. São momentos diferentes.
Região. Não é na mesma hora.
Vou falar em planetas.
Área.
Beleza? Vou falar em planetas. Ele começa em Jakku.
Mais um nome direto Jakku, do brasileiro, né? Sacana que ele trabalha
no Lucasfilm. É o brasileiro que trabalha no Lucasfilm e fala, eu preciso de um nome. Tamo aqui, Jakku. É. Vai botar essa porra.
Cara, faz de sacanagem, né? Tipo...
É o famoso S now, né?
Aí não... Aí, o que você vai...
Tem problema falar a palavra na frente dele.
É o S now, né?
O que você está ouvindo.
Planeta S now.
O que você vai fazer?
É foda, né, bicho?
Eu preciso de um nome pra princesa. Amídala. Toma aí. Daqui a pouco.
É tipo
qual o nome do capitão? Cara. Panaka! Calma aí!
Pior é que ele também analisa ali a questão do ex-universo expandido, agora o universo das lendas, que tem uma junta pau, né?
É, exatamente!
Pô, bicho!
É impressionante!
Como é que você reconhece
o primeiro
na área?
Vamos lá! Começa. Começa em Jakku.
É.
Beleza? Aí, de lá, eles fogem e vão pro planeta que é o. Que é o planeta que tem o clima temperado, que eles vão no...
Nos mercenários.
Nos ali, mercenários, né? com a... Como é que é o nome da menina? É a personagem da Lupita. Lupita.
Princesa Véia?
Não, da Lupita. Aí eles vão pra lá. Lá vai rolar o ataque dos TIE Fighter, que destrói a parada, e depois vem os X-Wing pela aguinha.
Pra compensar, né? Não, e detalhe, só um detalhezinho.
Rafael depois vai explicar como é que a turbina funciona pela metade, atenção. Perca no final do programa.
Cara, não, mas
a matéria escura.
Rapidinho, nesse planeta, a hora que eles estão entrando lá no prédio, que tem as bandeiras.
Sim, porra, tem a bandeira.
Vocês deram pausa nas bandeiras?
Tem a bandeira dos Mandalorians.
Tem a bandeira do Anakin com do Pod Racer.
Uhum. E a guilda dos.
Que tem altas paradas dos
mercenários. Cara, aquilo ali, só ali já dá assim uma emoção, né?
Mas olhem lá o trailer, tá lá o Han Solo,
a Rey, tá o Indiana Solo.
Indiana Solo?
É, porque chegando nos escombros e tal, na posizona, Indiana Solo. Chegando, levando... Mas, Indiana continuando, Solo. Eles passam por esse planeta. Nesse planeta, rola aquela porradinha deles no... Do...
Depois é a gente que monta, você tá vendo, né?
Que o rei, que a rei... Ah,
lembrando que não é spoiler, tá, galera? Isso é o que a gente acha.
Que a rei... Que rola o Kylo Ren botando a espadinha na rei. Aí é onde ele captura ela.
Opa, olha aí, ó, tá vendo?
E aí, depois, eles vão pro planeta gelado, que é o final do filme, que é, inclusive, aonde...
O planeta gelado não é o planeta do Império Contra-Ataca, né?
Não,
é o planeta
gelado.
Não é
assim, na verdade, não é o planeta. Ele é a estação...
Ah, é?
Starkiller.
Starkiller, exatamente. É. Que aí é onde termina o filme.
Oh, rapidinho, agora só um comentário aqui que eu fiquei meio na... Você
sabe, na verdade, não é lá que termina o filme, hein?
Mas é um pouquinho mais pra frente, mas é depois dali. Mas
eu fiquei na apiração porque a Starkiller, né? Ela tem uma arma também, né? Daí já lembra.
É uma,
né?
Death Star número 3. Death Star.
Só que peraí. Vocês prestaram atenção que aquela porra daquela arma destrói sistemas solares?
O quê?
É, não é que destrói planeta como a Death Star. Uhum. Né? Ela destrói... A arma destrói... Sistema solares.
Não perca no segundo filme Galactus versus Starkiller.
Cara, na hora eu pensei no Galactus, velho. Falei, caraca, bicho. Como é que pode, cara?
Crossover. É da Marvel também, né?
É da Disney também.
É. Não, o que não é da Disney, né? Falei.
Minutos? Não, é o não, que não é da Disney, né? É.
Não, a Disney agora, a velho, é o grande final da parada. E o bom é que se a Disney tá fazendo que nem ela fez com a Marvel. É um filme, pelo menos um filme por ano.
É, eles estão querendo.
Ano vai que vem vai sair.
E vão ter spin-offs, né? Vai ter o do Han Solo.
Ano que vem, dezembro do ano que vem é Rogue One.
O filme do Han Solo vai gastar tanto que vai ficar meio.
Mas não é o.
É o Han Solo jovem. Como é que ele ganha o milênio? Como é que ele vai
chilando? O Han Solo do filme. Vai ter também a história.
O Han Solo.
Moleque, não tá desse jeito.
Aí tinha um cara que tava falando que ia ser, era um menininho.
Não, eu tô velho pra fazer o Han Solo jovem.
O menino... Uma maquiagenzinha assim, dá um jeito, cara.
Eu posso fazer o Chewbacca de repente. Né? Não pela altura, tá?
Não, e parece que vai ter o spin-off. Esse é o
primeiro. E agora, cara, vai ter história. Boba Fett.
Esse daí, cara.
Isso fui eu.
Vai contar a cultura dos Mandalorians. Esse aí pra mim vai ser o top.
O negócio é o seguinte: tem o filme confirmado, tá? É o Rogue One.
Rogue One,
é dezembro do ano que vem, já tem até data. Como eles conseguiram as plantas da Estrela da Morte. Beleza? Aparece o Darth Vader.
Opa.
Confirmado.
E Hayden Christensen de volta.
Não sei se vai ser o Hayden Christensen, você vai em qualquer cara.
Posso te aterrorizar até lá?
Vocês podem botar qualquer cara ali dentro, velho.
Pode. Tipo o Luke perdendo a mão. Pode, o caminho afado.
Por favor, faça isso.
É, eles podem ir e contratar o David Prowse de novo, velho. O cara tá aí ainda.
É, tá vivo, né?
Sacou? E... qual que é a viagem? Tem um filme do Han Solo que tá saindo. Já foi confirmado também que vai ser o filme do Han Solo. Vai ser entre o episódio 8 e o 9.
O Harrison Fioford vai fazer uma ponta? Tipo,
o Harrison Fioford vai fazer outro Indiana Jones também, velho.
Salvo engano, salvo minha memória, me engana.
Indiana Jones volta novamente.
Salvo minha memória, me engana, vai ser o último filme que o Lawrence Kasdan vai argumentar, vai escrever, né? Exatamente. Ele faz esse agora, favor, o episódio 7.
O Shia Blubler-Lufley não estará no próximo Indiana Jones.
Não sei. Não prometo.
Não prometo nada. Não sei o contrato que o bicho assinou. Mas o que acontece? Tem o filme do Boba Fett que está sendo cogitado e que vai ser e assim
emoção, hein?
Eu acho que
uma parada que
nossa, vai ter filme pra caralho.
Vai ter filme pra caralho, eles vão fazer que nem eles fizeram com a Marvel, velho. Vai ter,
enquanto
vai,
ter
vai sair simultâneo,
enquanto tiver, exemplo, dinheiro, meu querido.
O episódio 8 vai sair no mesmo ano.
Não, que, não, intercalar. É um da cronologia principal.
Ah, tá, porque senão não dá pra produzir, né, cara? É mais ou menos 2 anos pra você produzir um filme.
É, não é nem que dá pra produzir, é que eles querem ganhar dinheiro. Se lançar 2 ao mesmo tempo, você meio que parte o público.
É, eles vão soltar.
É.
eles vão soltar. Eles vão soltar um filme Star Wars, aí um Star Wars. É, como é que eles chamam? Não é Legacy, Star Wars.
Legends.
Não, Legends são os livros.
Eu chutei, nem sabia que tinha.
É isso. O. Episode, que é tipo. Os episódios são só sobre a família Skywalker.
Isso.
Eu
episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alguém tem alguma dúvida de quem é Skywalker? Né? Pelo menos um personagem que é Skywalker tá na cara dela?
Assim, que tá lá no centro do posto.
Não, não é isso, não. Se você olhar pra atriz, assim, pegar na menina que a testa da Natalie Portman, né? O maxilar é mais da Keira Knightley, mas a Keira Knightley era o decoy, de repente rolou ali também.
Cara, não, mas ela é a cara.
Ela é muito parecida,
quer dizer. Ela é você mesmo, não tem jeito.
Ali. Mas se ali tem algum outro, aí é mistério.
Ela é Skywalker.
A paternidade dela é de quem, né?
É, também é outro mistério se ela é
filha sabe, de quem. Né? Ninguém sabe de que, da onde que ela veio, né?
Eu acho que eu
midi-clorians, óbvio. Eu acho que ela veio dos midi-clorians, direto, assim.
É, nasceu espontâneo também.
Exato.
Ali, nasceu espontâneo.
Tão boa essa teoria, né?
Pra mim,
a cegonha da força veio e soltou ela ali.
Com o Chewbacca, não.
Com o Hanzo. Com a princesa véia?
É.
Não sei, pra mim, não é seja gerofóbico. Não seja gerofóbico, rapaz.
Eu achei que fosse.
Não é? É o que tá aparecendo. Sim,
Imagino que é o que todo mundo apostando. Mas ela pode ser.
Eu pensei nisso também.
Não, o Kylo não é filho do Luke, não. Foi mal.
Eu acho que o truque vai ser o seguinte: eles não vão respeitar o universo expandido, já descartaram. Mas não. Vão dar uma paquerada no universo
expandido.
Se realmente mandarem o Chewbacca, se realmente os dois forem irmãos, pronto, a gente quase tá no universo expandido de novo.
Mas, cara, o universo expandido é tão rico, cara. E é tão bom. Que não tem como tipo, aproveitar nada,
tem um minutinho
velho.
Ainda. Mas o negócio é o seguinte...
quer de música agora? Não, já tem um minuto!
Tem um minutinho ainda.
Tem um minuto ainda!
As músicas são fera, mas a gente tem que falar disso.
Fala, Baconzinho, ele tá doido. Mano. Fala, Baconzinho.
Não, que eu ia falar...
Ele vai ter um ABC ali.
A veia na testa dele tá igual do...
Eu quero falar!
Sabe a veia do Tetsu, assim? Tá igualzinha a veia dele lá.
Assim. Come, Baconzitos, come to the dark side.
Falar cada um de uma vez, né? Que senão fica que nem saia justa lá na GNT, que é todo mundo falando ao mesmo tempo.
Não, beleza, já reclamaram que a gente tá falando demais ao mesmo tempo.
É, não, vamos deixar o pessoal falar também.
Vai, você primeiro, Baconzitos, por favor.
Continua ali.
Tenha, por gentileza, você então, Daniel, de lado.
Eu acho que eles vão acabar aproveitando indiretamente o universo expandido. Né? Se eles realmente, se o Chewbacca morrer, se os dois forem irmãos, a gente praticamente está de volta ao universo expandido. Né?
Uhum. Beleza, aguenta aí que já foram. A gente ficou um tempo discutindo.
É, 5 segundos.
Então vamos lá, vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte, Nerdzando, né? Potencializando o nerd de vocês.
Okay. Tamo lá.
O quê? O quê? Estamos de volta com o Nerdzando, episódio 130. Nosso terceiro episódio da série de especiais sobre Star Wars que nós estamos fazendo sobre a franquia, sobre o novo filme. A gente tá com o Daniel aqui que não quer muito falar sobre o novo filme não, mas depois que a gente começou a falar ele engatou e não parou mais. E as teorias, não é spoiler pessoal, nós estamos falando as nossas teorias, tá certo? Nós estamos falando o que a gente acha, não é spoiler.
Edições.
Tranquilos, entendeu? Aqui já apareceu aqui um monte, já falaram aqui que o carinha lá é filho do... Não é filho do Han Solo, a menina é filha do Lando com a princesa velha.
Caraca!
Teorias muito loucas, mas tem as teorias mesmo bem fundamentadas, porque os caras são doutores em Star Wars.
Gente, o único que já viu o filme foi o Baconzitos.
Baconzitos foi o único que viu o filme até agora.
Não vi o filme.
E agora tá com essa frescurinha de, não posso falar, eu tenho informação privilegiada.
Não,
porque
não...
isso torna ele especial. E você sabe o que o psiquiatra já falou sobre isso pra você, né?
É doença.
Você não é mais especial porque você sabe mais sobre informações secretas de Star Wars. Você tem que tomar aquele marronzinho lá, aquela pílulazinha pra você ficar controlado. E é isso, pessoal. Estamos convidando vocês a participar da conversa. Manda aí os seus comentários. Aqui tá no Facebook, você pode mandar, que eu também tô lendo aqui.
Facebook.com/ programa Enerdizando ou enerdizando@gmail.com.
Exatamente.
Posso aproveitar e fazer meu jabá?
Claro. Faça seu jabá.
Gente, me leiam lá no blog, eu e Maurício Costa, um amigo meu, a gente tem um blog, razãodeaspecto.blogspot.com, são críticas de cinema. De vez em quando a gente
de novo um pouquinho mais devagar.
razãodeaspecto.blogspot.com.
Recomendamos, eu já li, é bem bacana mesmo, tá? Recomendadíssimo, cara. No final a gente fala de novo pra lembrar a galera. O pessoal que tá chegando depois aí, tá certo? E é isso aí. Comentário aqui, deixa eu ver. O José Castanho, ele falou assim: não quero saber nada de Star Wars, mas não quero ouvir nada, mas não consigo parar de ouvir.
É. Nós vivemos essa psicose também, cara.
O Jair Henrique só escreveu pra ofender a gente, porque nós somos muito loucos.
Mesmo, não, eu ofensa, não acho ofensivo.
Jair, na boa, na boa, você já ouve o Nerdizando há quanto tempo? Já há bastante tempo, porque eu vi e mexe, você manda mensagem pra gente aqui. Você já devia saber que a gente é louco mesmo. Tu é louco ainda, porque você ouve também, então tu também é louco, tá certo? Então, é isso aí, não fica achando que você é melhor do que a gente, não, tá?
O negócio é o seguinte, você tem que ver que eu prefiro ser louco, porque louco quer dizer que você não é normal, e normal você tá dentro da caixinha que os outros te colocaram.
Exatamente.
Exatamente. Isso. Meu negócio é ficar fora da caixinha e correndo ao redor dela, fazendo sacanagem.
É isso aí. Isso é a
síndrome. Eu visualizei, ó, meu Deus. Você
acabou de falar teu nome, é a síndrome de Chihiro. Você tá falando que o normal é aquele que é colocado dentro da caixinha dos outros, coloca. Você é o Matrix, cara. Exatamente.
Mas é, velho.
Mas é, exatamente, cara.
Ser normal é estar no molde que ninguém criou pra você,
velho. Tá todo mundo na Matrix. Alguns,
hein? Vamos voltar pro Star Wars?
Vamos.
É, o outro que tá apressado, vamos, porque já são 10h47. Baconzito jogou aí na mesa pra gente debater quem é o Kylo Ren.
Quem é? A gente já,
quem é o Kylo Ren?
Já definiu quem que ele é.
Eu acho que ele é tipo um clone do Emo Aranha.
Não, a gente já... A gente já definiu que ele é um
Aranha.
A unidade de medida de sono, né?
Um Kylo Ren.
Movimentos rápidos do olho.
Cara, sei que eu achei o design da roupa dele bem legal. Assim.
Muito legal.
Eu não faço ideia, vocês devem saber aí.
Bom, ele foi definido pelo J.J. Abrams como sendo um fanboy do Darth Vader.
Com certeza. Ah.
Definido pelo J.J. Abrams.
Foi lá catar então, a máscara queimada e fica conversando com a máscara.
É.
Tipo o Norman Bates?
Ele acha que
não, na realidade
ele é o...
Você não pode mandar pra
Shakespeare, isso. Né? Como é que é lá?
Hamlet.
Hamlet, exatamente. Fica conversando
com a máscara. Paul Yorick.
Ele é doente assim.
Alas, Paul Yorick.
É.
Cara, eu achei que ele fosse um trooper assim, diferente, por conta da máscara.
Não, ele é... Não. Ele é um cara que faz força.
Ele faz força. Força não,
faz,
cara.
Faz força. Faz força não. Ele faz força, mas ele não é Jedi. E nem Sith.
Ah, ele não é nenhum dos dois?
Não, ele quer ser Sith.
Já começa pelo lightsaber dele, que é todo acochambrado, todo feito no estilo MacGyver, e que dá pau.
E que dizem que foi ele que fez também.
Dá pau?
É, ele que montou. Esse negócio dele funcionar todo soltando faísca, que é o caramba 4, e ter o...
Irregular, né?
As duas ventoinhas pra sair o excesso de energia.
É discado ainda.
Só reforçando isso daí. A galera discado, tá falando, né? Que aquilo ali é o protetor. Não é. Aquilo ali é escape.
É
escape. Ele não consegue concentrar, então aquilo ali é um exaustor.
Eu achei que era uma falha mesmo.
Mas é isso, é que ele não sabe fazer o...
Não sabe fazer direito, não consegue concentrar o
feixe assim, tão forte. Parece uma espada medieval, gostei do design, mas essa hastezinha, ela serve pra proteger a mão do cara,
então,
braço
não
do
é,
cara.
Não é.
Ele vai acabar cortando o próprio braço
exaustor,
dele fora.
Então, exaustor.
Sim, Kylo Ren, assim, você não. Volta pra escola.
Já rolaram vários vídeos na internet.
Volta de lá pro Telecurso segundo grau, pra você aprender a fazer isso direito aí.
De pessoas que fizeram uma réplica no tamanho, inclusive no tamanho dos feixezinhos, o cara pegou lá, viu o tamanho do... Fez a réplica. Não com soltando fogo.
Sim.
Mas aí o cara pintou com tinta, deixou a tinta fresca e foi fazer vários movimentos de espada.
Mas eu acho que ele não fez todos os movimentos.
Mas não precisa fazer todos pra trocar porrada e matar um cara.
Tem você precisa fazer que os aparecem que você na hora da batalha.
Não.
Que
o cara treinado
não.
Não, o cara treinado ele fica no dele.
Sei não, hein?
E o dá que acontece? O cara faz. Mostra no vídeo lá, 10 minutos ele. Girando,
é bonito,
dando porrada,
é bonito, fazendo
isso, gostei, e ele gostei. Não conseguiu.
Esse povo nerd, o cara fez o lightsaber pra treinar com a tinta.
Na verdade,
pra
não,
ver
não,
se foi uma claim teste pra ver bacana. Se o. Não, entendi, guarda, não, né? Estou admirado.
Ia pegar em algum local do corpo. E ele fez todos os movimentos de esgrima e não pegou. Então.
É, trocou porrada, mostrou e tal, se defendeu.
Não!
Vocês não. Quem não tá vendo? Está aqui o Neto com o lightsaber de cabeça pra baixo. Ele vai.
Falei pro comentou. Falei, se o cara não conhece lightsaber, ele faz assim, né? Segura assim, aí, poxa, que legal. Aí o cara, o dono do Silent, tá lá comendo um hambúrguer, assim, quando ele olha, não, o cara. O cara mata ele mesmo.
Só Araquiri.
Muito espadavan já.
Exatamente. Muito espadavan.
Perderam suas assim, jovens
vidas. Não é assim que
segura o lightsaber. Essa é a primeira lição, né?
A primeira treinamento pra lightsaber.
Tipo, não, se você. Só a partir dos 3 anos de idade você já pode brincar com o lightsaber. É isso aí, cara. Então, quem vocês acham que é o cara?
O cara...
Roberto Carlos.
Roberto Carlos.
Roberto Carlos. É o rei, né? Não, o cara sou eu, o rei.
A duas principais teorias é que ele seja
irmão da Rey ou que seja filho do Luke Skywalker.
Ou... Isso é o que os fãs tá estão teorizando sem nenhum
vazamento. Uma terceira opção é que não seja nada disso, ele seja só o fanboy mesmo e a gente tá falando besteira.
Tem vários pontos de vista, né, na internet discutindo sobre isso. Tem o filho do Luke, que caiu pro lado negro. Tem o filho da Leia, que caiu pro lado negro. Todo mundo caiu pro lado negro. Ou ele ser que nem... vários outros personagens do universo expandido que ainda são canônicos, que começaram com os Inquisitores, que eram os caras que iam lá caçar Jedi, que eram treinados pelo Darth Vader, e que Darth Vader morrendo, aqueles caras que eram treinados ainda estão aí, e eles ainda estão treinando outros caras na força, sem ser Jedi, sem ser Sith.
A única coisa que eu espero é que ele não seja um novo Darth Maul, né? Um cara super legal, tal, tal.
Que, tipo, acho que ele vai ser.
Não aproveitem nada dele.
Mas o. Vamos falar a verdade.
Não, rapidinho, só fazer uma observação. Que lixo esse primeiro filme, cara.
Não é lixo, não.
Não, é uma porcaria.
Você não gostou, cara. Pô, mas eu acho que.
Não, eu não gostei, cara. Que
ganharam dois Darth Maul.
Eu não gostei de nada. Eu não gostei de nada que foi feito naquele filme. Nada. Não teve nada de bom naquele filme.
Ah, então é mesmo, se corta.
Teve cenas que foram...
Cara, achei legal. Péssimo, cara.
Eu gosto bastante do seguinte.
Não, pra que salva, o único que salva pra mim na realidade é o 3, cara. É o Revenge of the Sith. O resto pra mim, cara, foi tipo...
Mas é porque você
Lucas,
tá...
O Lucas querendo... Cara, bicho, eu preciso ganhar uma grana que tá acabando meus bilhões. Continuar nos bilhões. Eu vou fazer uma porcaria qualquer aqui e vou pensar num filme
bom. O mais triste é que acho que ele não pensou que ia fazer uma porcaria. Ele jurava que ele era bom, né? Esse aqui é o mais...
Eu vou fazer uma porcaria até eu conseguir fazer um bom. Ele fez um, dois ruim e fez o terceiro bom.
Não, eu acho que assim, o grande problema é que todo mundo que é fã de Star Wars tava esperando que fosse uma continuação, que fosse um 4, um 5, um 7, um 8 e um 9. Que fosse já chegando. E não que fossem os filmes que introdutórios para o universo. O episódio 1, ele é uma introdução ao universo do Star Wars. Ó, tem cara com lightsaber, tem galáxia se trocando porrada.
Tem Jar Jar Binks. Pra quê? Pra quê?
Esse problema do Jar Jar Binks não é nem o personagem em si. É que ele fez questão de ter um alívio cômico de mau gosto todas as vezes que ele aparece.
Pois
é.
Isso.
E ainda
ele dá o poder personagem até Papatini
virar um imperador, né? Tipo...
Eu não, só sei, isso eu não sei que quem ele odeio mais, se é o Jar Jar Binks ou se é o Bart Simpson, cara. Agora, qual dos dois que eu mais odeio?
Vocês já pararam pra assistir os três filmes, o 1, 2 e 3, com olhar crítico?
Já vi seis vezes cada um.
É por isso.
Com olhar crítico no Palpatine.
Não, a única que coisa que salva tá o Palpatine.
Sim, sim. O Palpatine tá muito menos,
é caramba. Porque o que acontece é o seguinte... Ele, no episódio 1, ele tá executando a primeira parte do plano dele.
Não. A história do Palpatine é muito boa, mas convenhamos, aquele molequinho de Anakin e depois o Hayden Christensen assim, de Anakin.
É, são escolhas de elenco muito ruins, né?
Grila, né?
Voltando pro Kylo Ren, ele pode ser o clone do Palpatine envelhecendo de novo. Olha que boa ideia. Peraí, deixa eu ver.
Como você acha que tinha que ser então?
Não, cara, eu acho na realidade que o cast deveria ter sido melhor. Principalmente pra um personagem tão relevante como o Darth Vader.
E tinha gente, né? Tinha atores da mesma geração, etc.
Exatamente. Ah, foi mal. Tá saindo?
Agora sim.
Não, então, tinha que ter feito um cast melhor, cara, porque é o personagem mais importante de toda a saga do Star Wars, querendo ou não, é o Darth Vader, né? Que era o The Chosen One, né? Então, pô, tinha que ter dado... Não, uma importância maior.
Mas mesmo que a gente discutindo...
Na verdade, eu queria até que vocês me ajudassem a entender uma coisa, tá? Essa história de Chosen One ter sido o Anakin. O cara que traria o equilíbrio pra força. Na verdade, quem trouxe o equilíbrio pra força foi o Luke.
O Luke,
tá? Existem esses dois pontos de vista.
E o que me chama a atenção na história do Anakin é o seguinte. Se a gente for parar pra ouvir e pensar na história que conta no filme 3... que ele fala que o mestre dele, o mestre do Palpatine, teria feito experimentos com a força e criado vida com a força, então necessariamente
o Anakin é filho do Darth Plagueis?
É, eu também, na época da
Força, filho da Força.
É. Na verdade, tem livros que exemplificam como...
Opa, Globo.
Alô.
Alô, canhá. Vamos para o intervalo do Plim Plim,
é isso? Não, é que...
Vamos faturar.
A minha sobrinha descobriu como usar telefone, aí ela olha, vê a minha cara, aperta o botão e liga.
E não fala nada.
Ah, é o tio Di, e liga, puf.
Ela faz isso comigo também.
Aí eu tenho que...
Por isso que eu faço uma pergunta pra vocês também aqui.
Mas o seguinte...
Eu não sei, tá? Mas conclua aí, por favor.
O que eu tava falando mesmo?
Ah, então, falando do Darth Vader ser o equilíbrio da força.
É, tem um livro que fala, inclusive, detalha como que o Palpatine lidar com a força. É... Tarkin. Uhum. Que é um livro que ele solta o Darth Vader e o Tarkin soltos na galáxia, indo atrás de uma nave do Tarkin. E o tempo inteiro o Imperador tá sentado meditando na força. E como ele descreve a visão dele da força é como se fosse um oceano e ele tá vendo as marés e as correntes e aonde que tá acontecendo redemoinhos. Isso é a visão dele da força na galáxia. O cara fica parado meditando vendo isso. O Yoda também fazia,
Yoda
a mesma
fazia
coisa,
isso, é.
Saca? Ele ficava meditando na força da mesma forma. Mas ele não conseguia ter...
Ou dormindo, né? Que ele era tão velhinho.
Ele não conseguia ter a mesma visão que o Palpatine, porque o templo Jedi é construído em cima de um...
Vórtex de força.
Oh. De um templo Sith. Eles construíram em cima pra tentar...
Segurar.
Pra tentar limpar, pra construir uma parada Jedi em cima do Sith. Mas, na verdade, ficou corrompendo eles. Por isso que eles,
tomaram tantas decisões ruins.
Não conseguiram ver o que estava acontecendo. Pela influência do templo. Mas é isso. Então o cara conseguiu, nessa maré, nesse universo, nesse oceano da força, concentrar, criar um vórtice ali, concentrar, até que surgisse vida num lugar. Que acabou sendo em Tatooine, na Shmi. Skywalker. Mas ele não chegou lá e falou assim:
engravida, filha.
Costa. Dedo engravidador, tumf, encostou na mulher, não rolou.
Não.
Dedo engravidador
ele manipulou, né? Ele manipulou a força pra ela se
dedo
unir e criar vida,
ET, viu?
Coincidentemente caiu na chimila.
Perfeito, então se ele manipulou a força pra criar a vida, a ação que criou a vida foi a dele.
Uhum, mas não queria, não
agora,
o pai, ele seria que nem o
ele usou,
que faz
ele usou o lado negro da força pra fazer isso?
Com certeza.
Foi.
Então, o Anakin Skywalker é...
Nasceu fruto
do lado negro. Ele não poderia ser o elemento equilibrador.
A ação que ele que gerou foi do lado negro, mas a força não tem custo.
Na verdade, se a gente for parar para pensar exatamente no termo, né, o equilíbrio da força, o balance da força, os Jedi, assim, os Sith estavam desaparecidos há 4 milhares de anos.
Uhum, e eram só dois.
Se você for parar pra pensar em equilíbrio, então o equilíbrio é trazer mais Sith, né?
Exatamente.
Ou acabar com os Jedi.
É tipo equilibrar, é fazer.
Mas eu acho que a questão de trazer
a gente sempre pensa no balanço da força, no equilíbrio da força, como algo que assim, ah, não, então vamos derrotar o lado negro. Não.
Foi o equilíbrio, ficou dois pra cada lado.
Exato.
Ficou o Yoda.
O Yoda e o Obi-Wan.
O Obi-Wan de um lado.
E o Darth Vader
e o. Imperador
e
do outro.
É, o Palpatine.
Tá equilibradinho, ó. Dois pra lá, dois pra cá.
Mas então quem trouxe o equilíbrio não foi o Anakin, foi o Palpatine.
É, ele que forçou o equilíbrio, né?
Perguntinho pra vocês aqui. Quem pergunta ali só, caladinho, assim, né?
Só observando.
Só finalizar.
Vem cá.
Então, só finalizar essa história do primeiro, do segundo e terceiro filme, que eu acho
assim,
como o Daniel falou, eles construíram tão bem a história do Palpatine, né? Foi tão bem. Assim, encaixado toda a trama dele até ele assumir como imperador, né? O Darth Sidious, né? Mas, por outro lado, a construção do personagem que era pra ser o foco do Darth Vader ficou péssima, cara. Entendeu?
No segundo filme, você comentou que o segundo filme você não gosta. Tem uma coisa que eu não gosto no segundo filme, que são todas as cenas de romance, né? Que são muito mal filmadas.
É muita perda de tempo. Porque aí
não, mesmo assim, não, se fosse bem feita a cena, até que poderia dizer... Não,
mas não soma nada, cara.
Os três primeiros filmes é a direção.
Sim. Aquela cena ridícula dele cortando a perinha e botando a perinha na boca com a força, pra que aquilo?
Você lembra dos dois rolando na relva sem momento, né? Eles
estão
empurrando o outro pra rolar.
Não,
é ridículo. Agora, eu concordo, tem momentos nos dois, nos três filmes, né? Mas principalmente nos dois que são, primeiros que são muito ruins pra mim, tem momentos que são muito bons. Né? A própria. Os diálogos do Darth Maul com o Darth Sidious são muito bons.
É, a corrida de pódio no primeiro não serve pra nada, mas é legal. Mas
é
legal,
dá um
fim. A batalha lá do final do segundo não é ruim de jeito nenhum.
Não, a do segundo, aquela porrada no, dos Jedi.
Na arena.
Na arena, que aquela é que ótimo. Mata o
Jungle.
O Jungle Fett, né? Aquela parte ali é boa. Mas no geral, é o que tu falou, é muito foco em cima do romancezinho com um personagem que no final das contas ficou chato, né? Porque o Anakin ficou chato. Era um garotinho birrento, uhum. Né, mimado, sacou? Eu me revoltei, vou matar todo mundo. Tipo, toma banho, cara, sacou? Vira um homem. A Amidala, coitadinha também, né? Tipo, não se encontrava como personagem. Achei que foi muito fraco. No terceiro eles conseguiram dar um tchan a mais. Realmente, pra mim, o terceiro foi muito bom.
Porque a sensação também que tem isso, né? Quer dizer, o momento-chave da primeira trilogia, dos prequels, era o terceiro filme. É. E o resto parece uma grande enrolação até
pra chegar no terceiro, exatamente. Uhum.
Esse foi o grande problema.
Manda lá, né? Não, pergunta. Porque se o Darth Vader morreu, certo?
Aham.
Palpatine morreu. Quem é que tá lá comandando essa bagaça agora?
Uma porrada de gente.
Não tem, na realidade, comandante único, não.
Tem o Snoke lá, que é líder supremo do quê? O Snoke é líder supremo do quê?
O Snoke é o líder supremo da galera do lado
negro. Da primeira ordem, da galera religiosa.
Eu acho que ele é não o líder da primeira ordem, mas ele é líder dos...
Cavaleiros
de Rain e da galera toda.
É, eu também acho.
Ele pode ser o líder da primeira ordem, mas ele não não tá muito claro isso ainda pra gente.
Espectadores, quando vocês virem o visual do Snoke, percebam o trocadilho do nome, é muito bom.
No caso do Snoke, tem uma cena específica do trailer que aparece aparecem
Cavaleiros de Rain.
Não, os Stormtroopers todos perfilados em frente a um pódio.
Uhum.
Não é um pódio. Não é um pódio. É o Snoke.
Sério?
Sério?
Aonde? Como é que é? Repete tudo?
O Snoke tem mais de 7 metros de altura.
Isso, o cara é gigantão.
Então, quando estão todos perfilados, que tem uma cena macro, do tipo Leni Riefenstahl, que mostra a formação de todo
ali.
É, exatamente. E aí mostra lá no fundo um pódio que tem uma porção de gente que tem um pódio que se destaca. Aquilo não é um pódio.
It's a space station.
It's a space station.
É o cara.
É o cara. É o Snoke. Ele tem 7 metros de altura.
Olha que bonito, hein?
10 segundos.
Vamos de música, então?
Vamos de música.
O papo tá esquentando, tá muito bom. Esse aí, Star Wars. Despertar da Força, estamos comentando sobre isso aqui. Mas a gente volta daqui a pouquinho. Vamos de música. Rádio Federal, jeito todo mundo curte, Nerdizando, potencializando o nerd de você. E aí, voltamos, episódio 130. Rafael, aguenta aí, que a gente vai falar sobre isso. Falou sobre o mercado. Mas Star Wars, a gente já fica curioso pra saber o que é, né? Voltamos agora com o Enetizando, episódio 130 aqui na Rádio Federal. Enetizando chegando ao seu quarto ano de transmissão. Ano que vem, nosso quarto ano.
Caraca,
quatro anos aí transmitindo cultura pop pra vocês, levando conteúdo bacana que você às vezes gosta, mas tem vergonha de admitir. Você vai numa festa, por exemplo, né? Se não existe outros como você lá, às vezes você fica um pouco de vergonha, não sabe se vão te olhar estranho. Na escola te tratavam mal por causa disso, mas agora. É moda você ser nerd, é seguro, você pode ser. Acabou a guerra, você agora pode sair do seu esconderijo,
Netão.
Pode se mostrar nerd. Diga, Mario Campos.
Fala o número do WhatsApp falando em Caravana da Coragem.
Caravana da Coragem.
Para o Plínio Perru, por favor, responder os nossos WhatsApps.
O WhatsApp, ali. Felipe, por favor, chega
o nosso WhatsApp.
61.
Isso, o WhatsApp é 61-8554-1163. Plínio Perru tá ali já.
Vai atender você.
Sincronizado. E ele vai.
Vai responder nada, que vai responder sou eu.
Vem uma pergunta pra gente aqui pelo Periscope, que é o seguinte.
Uh-huh.
Quais os poderes que nós gostaríamos de... Poderes novos que nós gostaríamos de ver nos Jedi? Será que vai ter alguma mudança? Será que não vai?
Eu não faço questão.
Ou vai ser sempre esses poderes fraquinhos de mover coisas com a mente?
Poder fraquinho, né?
Eu sabia que um peixinho ia morder a isca aqui, ó. Eu sabia que um deles ia sofrer.
Porque eu falo o seguinte, tem tanto poder já, que não conta mais, cara.
Na boa, eu gostaria de ver outros poderes que já foram citados nos livros.
Tá ouvindo aí?
Você perguntou? Ou nas revistas. E que seria interessante de ver nos filmes, que nós nunca vimos. Tipo a meditação de batalha.
Tem uma outra coisa também que não vai ser
meditação
no
batalha? Como é
isso? Rola. No episódio 1 aparece.
Rafael gostou.
É mais ou menos,
ele balançou a cabeça.
Meditação. Tipo, é tipo o bardo do D&D, né? Ele tipo dá mais um no ataque, tá? Assim, né?
Meditação de batalha é você usar a força pra influenciar os rumos das batalhas que estão acontecendo ao seu redor.
É, mas essa é a grande. Esse é o grande. Caraca, essa é a grande preceito do Império. Em vários livros eles inclusive falam isso, que o Imperador, ele ficava sentadinho lá no centro da galáxia.
Atrapalhando o tiro dos Stormtroopers. Assim, só pode.
Boa, boa, boa. Stormtroopers só erra o tiro em uma parte do episódio 4, cara.
Na verdade,
o resto eles são
Não é só isso, não. É fazendo os soldados deles baterem a cabeça na porta.
Assim. Mas ó, no trailer a gente vê que agora tem Stormtrooper que lança chamas, que é a melhor coisa, não precisa mirar, né? Tipo, já joga diária.
Mas o treino do Stormtrooper também é esse, que nem o treino do soldado americano. Não é pra você ser o cara que mata com um tiro. Você chega lá, naquela área você enche de bala, chega lá com metralhadora, fuzila aquela área, vai pegar alguém, velho.
O que eu acho interessante também dos novos Stormtroopers é que tem um lá, uma cena específica que tem um que abre uma espécie de bastão e vai lutar contra o Finn
usando sabre de luz. Isso remete ao primeiro, aos
robozinhos lá do Krivis, cara. Como é que é aquele...
Não é isso. Isso remete aos desenhos do Ralph McGuire.
Sim.
Quando ele fez pro Star Wars original, que o Stormtrooper ia ter lightsaber também.
É. Não, mas como é que é o escudo e como é o nome do metal?
Os Magna Guards.
Como é que é o nome do metal?
Magna Guard.
Não, aqueles do metal.
Adamantium.
Fortose, que, né, segura a onda do lightsaber.
Não, a grande viagem é que os Magna Guards, eles usavam um bastão Electro Staff, né?
É. Isso.
Que dava parry em lightsaber. Exatamente. Que é exatamente a mesma coisa que esses carinhas usam. Só que em vez de ser um bastão, ele é tipo qual é o nome em português? É o tipo porrete de polícia, aquele que tem T.
Cacetete.
Cacetete. É, tipo aquele cacetete que tem.
E o telescópico, né? Que você.
Exatamente.
Que abre, né?
Mas então, sobre os poderes, nesse filme eu não tô muito preocupado com isso, não, porque aparentemente o Luke vai aparecer muito pouco. Uhum. Mas no filme seguinte, sim, eu fico curioso, já que ele tá meditando aí, virando Jedi mais poderoso ou não, ou sei lá o quê. Mas ele teve 20 anos de 20, 30 anos.
Tem.
Melhorando seus poderes, aí é que eu quero ver o que ele é capaz de fazer. Vai mexer a galáxia lá do.
Exatamente. Onde ele tá, sei lá. O engraçado também, você
vai parar a rotação da galáxia
e tal, é que a presença do Luke Skywalker No ataque da Estrela da Morte muda o resultado. Não é porque ele fez a sinuca das galáxias, só por causa que ele fez a sinuca das galáxias, mas por ele estar lá pilotando o X-Wing dele. Ele fez um contraponto com o Darth Vader, que também estava lá matando todo mundo, e deu aquela inspiração nas tropas pela força.
Ah, é.
Sem querer, porém deu, né?
Sem querer, querendo.
Sem ter noção.
Sem ter noção do que estava fazendo.
Meio esquisito, porque na verdade se você tem forças iguais ou opostas, elas se anulam.
Mas é por isso que eles conseguiram destruir a Estrela da Morte. E o cara fez a sinuca das galáxias, né? O próton torpedo, mas se fosse qualquer outra pessoa, não acertava. Só por causa disso.
Acho que talvez seja o momento que eu mais gosto do episódio 4, é a hora que ele desliga a mira automática e fala, não, use a força. Aí se arrepia.
Então, eu acho que tem várias coisinhas, até mesmo no jogo. Mas eu fico com medo do excesso, entendeu? A galera pirar na força. Eu acredito que o J.J. Abrams não vai fazer isso. É, sacou? Daí tipo, sei lá, daqui a pouco o cara vai ter o espirro da força.
Eu achei muito, muito legal, por exemplo. O pessoal fala muito mal do episódio 1, mas se você for... Não tô defendendo que ele é um ótimo filme. Tô falando que tem várias partes que são salváveis, tá? Se você for ver no começo do filme, o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn, eles usam vários poderes da força que antes não passaram.
Não tinha visto,
o Force Speed, eles saem correndo feito louco dos Destroyers. Eles fazem Force Jump, Force... um monte de coisa. E o grande problema é que a força, os maiores poderes da força, eles são transparentes, eles não têm efeito especial.
Uhum.
Sacou? A manipulação do Palpatine pra ele conseguir chegar a chanceler e depois virar o imperador, tem muito da força acontecendo ali por trás, e lógico que muito da maracutaia dele de ser bom e conseguir manipular as pessoas, os políticos, pra fazer as coisas dele.
Darth Cunha.
Uhum.
É o Darth Cunha, cara.
Exatamente. Aí o cara Cunha conseguiu virar chanceler, e depois de virar chanceler, ele ativou a segunda parte do
plano.
Do plano dele, que era criar uma guerra pra ele se manter no poder. E depois passar a perna em todo mundo.
Vou fazer uma pergunta pra mesa. O Posso botar na mesa? Vou botar um na mesa. Vocês acham que esse, na verdade, é o meu único grande temor do filme? É que o filme seja quase uma refilmagem do episódio 4? Por que eu tô perguntando isso?
Ah, ele tá muito parecido.
Porque a gente tem aí um planeta desértico, que não precisava ser deserto, talvez. Fizeram isso, porque visualmente não tem como você não lembrar de Tatooine. Uhum. Você tem o BB-8, que parece um spin-off do R2-D2.
Total. Né?
Você tem ali a Rey conseguindo um droid que não era dela, mas que tem um papel importante na trama. Você tem uma estrela da morte ou variante disso. Você tem aparentemente a morte de um personagem importante. Então tá meio... Vocês não têm uma sensação assim de... Peraí, estão fazendo uma fantasia sobre o episódio 4?
Total. Mas o negócio é o seguinte, que Star Wars é um... Ele anda em círculos.
Tem que andar.
Se você... BB-8 também.
Não, se você olhar assim, por exemplo, o episódio 4... É um cara Zé Ninguém que vai, sai do planeta dele e destrói uma estação espacial.
Episódio 1 agora.
Episódio 1. É um molequinho que é escravo, que sai do planeta dele e vai e destrói uma estação espacial. Sacou?
É, não,
episódio
7
tem que ser alguém, Zé Ninguém, que mora num planeta lascado, deserto, que vai sair do planeta e vai destruir uma estação espacial.
É. Não, eu acho que isso foi até proposital. O que eu acho é que... O que a gente tava até comentando, né, Rafael? Que eu acho que o pelo J.J. Abrams ser tão fã, entendeu?
Pode ter homenagem demais, né?
É, não, mas
ou
não,
referência
acredito
demais.
Que talvez ele não vá... Isso não vá prejudicar o filme. Ele usou as referências pra, tipo... Ó, galera, eu tô falando do mesmo universo, tem a mesma trama, tal, parará. Mas ele vai trazer algumas coisas a mais. Por exemplo, uma coisa que tá falando com o Baconzito. Eu acho, o Baconzito não acha, mas eu acho que, pra mim, Stormtrooper sempre foi burro, né? Só não foram burros na época dos que eles eram Mandalorians, né? Os clones do Jango Fett. Mas eles eram muito mané, né, cara? O ponto de bater cabeça na porta, errar tiro, cair.
Vamos lá,
pera aí, rapidinho. Cair na onda dos Ewoks, né? Foram derrotados por Ewoks, né?
Derrubado pro estilingue do Ewok.
Mas peraí, deixa eu terminar.
Boleadeiro.
Eu acho que agora na nova trilogia, na visão do J.J. Abrams, ele vai tornar os Stormtroopers mais malas. Sacou? Da mesma forma que ele fez com Star Trek. Entendeu? É o que eu tava até comentando com o Rafael. Se você pegar e assistir o novo Star Trek e assistir o velho, você, cara, vai odiar o velho, mas você vai adorar o novo. Pega o Khan do passado e o Khan novo. O Khan do passado era ótimo, mas o do novo é top, velho.
Cumberbatch.
É.
Esse cara é Cumberbatch.
Conexão Tigre.
Não, eu gosto do ator, mas eu acho que o personagem ficou muito bom. E a forma como ele trabalhou a trama do filme ficou muito melhor do que a trama do filme anterior, né, do filme antigo. Então, eu acho que o J.J. Abrams vai trazer esse expertise dele pro o Star Wars.
Já antecipando, aparentemente o Luke vai estar bastante no episódio 8, de repente em Dagobah, ou algo do gênero, fantasia sobre Dagobah.
A viagem é o seguinte, o Mark Hamill já confirmou que ele tá crescendo a barba contratual dele, né, que leia-se, estou deixando a barba crescer para filmar Star Wars. Mas voltando aos Stormtroopers, tem níveis de Stormtroopers. Como qualquer exército, você tem lá o soldado raso e você tem os sargentos. Tanto é que você consegue ver nas roupas dos Stormtroopers.
E nesse filme parece mais claro ainda porque tem um Elite Squad, né? Que é o TIE Fighter com a faixa vermelha.
Com a faixa vermelha e tal. No episódio 4 você consegue ver que tem os orelhas secas que estão lá procurando no deserto. As ruelas dos droids.
É.
Né? E tem um cara que tem uma ombreira laranja.
É.
Aquele lá é o sargento.
É, as ombreiras, né? Tem a laranja, tem a vermelha, tem a azul.
E aí,
né?
vai subindo de ranking. Mas é só de ter ombreira, o cara já é alguma coisa mais. É. O soldado raso, ele é orelha seca, velho. É. Fudido. Ele, o que, que ele sabe fazer? Apontar o berro pra lá e encher de bala aquele espaço.
Mas eu acho que agora, na nova trilogia, o J.J. Abrams vai... Porque assim, querendo ou não, cara, a própria história de guerra... Né? Mudou com os anos.
Mas faz sentido, né?
Então,
porque...
Então, no novo, eu acho que eles vão trazer esse conceito de guerra mais atual. Até mesmo a questão... Eu tava vendo um vídeo de um cara lá falando sobre os takes. Né? Ou seja, os jogos de câmera e enquadramento que foram dados.
Por exemplo, você vê o trailer, tem várias coisas.
Que dá pra... ele tá mandando muito
bem. As cenas que tem, por exemplo, dos X-Wings, né, descendo, toque, pega, filma a lateral da nave, né, num ângulo, e daí quando faz um movimento, acompanha o movimento e vira a câmera pro outro lado.
Tal. É, já é uma outra linguagem.
Se você vê as imagens de guerra hoje em dia com os drones, cara, sacou? É exatamente isso.
Mas
então eles estão trazendo essa atualização também
pro filme. A grande importância também é o seguinte, o estado da galáxia em
momentos diferentes.
No episódio 4 e no episódio... no episódio 7.
Uhum. Tudo, eles estão enrolando 4. Pra dizer que se arrepiaram quando viram assim, o TIE Fighter vindo contra o Sol, né?
Caraca,
aquilo, todo mundo arrepiou.
Maravilhoso,
velho. Pô, aquilo ali é apocalipse final, velho. Porra, lindo,
mas qual que foi a viagem? Qual que é a viagem? Na época do episódio. Na época do episódio 4.
Faltou a cavalgada das Valquírias.
Eles tinham que ter um exército gigantesco pra ocupar e controlar a galáxia inteira. É. Então você contrata mó galera. Quando você já perdeu e o seu grupo de exército é bem menor e você não pode recrutar tanta gente com tanta facilidade, o que você faz? Você treina os seus caras melhor. É. Pra você perder menos. Quando você tem bucha de canhão pra sobrar, velho, você põe o cara lá, põe o cara com a armadura que não funciona.
E a
sensação que
tem essa, né? A primeira ordem não é o Império, um resto ali meio reorganizado. Eles não são hegemônicos, né?
Quer dizer, não. E também não tem a conotação Sith, é. Né?
Tem um pedacinho, né? O pedacinho do Cavaleiro de Ranch que torce de aliados ali, são os religiosos.
Tem mais a ver com as organizações comerciais lá, como é que era? O Black Sun, o
Trade Federation.
É. Black Friday.
Black Friday. Não, mas na verdade é o seguinte, tem o livro, o Aftermath, lá, o Marcas da Guerra, que lançou agora esse mês aqui, pela editora Aleph, que a gente entrevistou, né, no episódio passado, de Star Wars. Que ele fala exatamente a situação da galáxia depois do episódio 6.
Uhum.
Depois que explode a segunda Estrela da Morte, depois que o Império. A cabeça do Império é cortada, o que acontece? A mesma coisa que aconteceu com Roma. Quem tem controle não vai deixar largar e falar
assim, vai virar de mão,
república,
né?
Agora. Então, os caras, os Moffs, estão juntando todas as forças para manter o controle dele.
É.
E para pegar esses caras para conversar. E pra fazer alguma coisa, tem que ter um cara que seja popeiro. E aí é que entra o Snoke.
É. Mas é interessante, assim, você falou dos Moffs, eu lembrei, né? O General Hux, que aparece no filme, é super jovem. A história dele só pode ser sensacional. Não sei qual é, mas...
Exatamente. É. Então são caras, assim, porque, assim, a galera... A galáxia fraturou. O Império fraturou. E dependendo do tamanho da lasca que você pegou pra você, você tem muito mais Stormtrooper, muito mais... soldado na tua mão pra tentar pegar agora o do outro lá. E aí que começa, e aí que forma a Primeira Ordem. A Primeira Ordem vem dessa fratura do Império.
Uma coisa, se o cara que quiser dar baixa do exército ele consegue? Assim?
Assista episódio 7, né? Tem um caso aí.
Fazendo isso.
Não, justamente isso, né, cara?
Sem precisar ter que ficar fugindo pela galáxia. O cara pode dar baixa, ó.
Não, eu acho
se
que
se for pensar numa organização militar, que é uma organização militar instituída, sim. É.
Sim, ele pode ir lá e falar, não quero mais.
No universo expandido tinha uma história de uma galera que era...
Tipo ex-Stormtrooper.
É, exatamente, que os caras não, tem... foram treinados, tudo.
No cânon atual, no Star Wars Rebels...
No Rebels, tem aparecem, os ex-Clone Troopers.
Então, aparecem os ex-Stormtroopers que estão vivendo.
Os ex
Mas eles será que os caras entram pra rebelião, por exemplo? O cara da baixo vai pra rebelião, por exemplo?
Pode acontecer. Uai, o Wedge Antilles.
Mas será que o Império já não prevê esse tipo
não,
de coisa?
Não, mas o Wedge Antilles no episódio 4, o amigão do Luke, ele foi treinar com o Império, foi pra academia do Império.
Por falar nisso, que pena que o Dennis Lawson não topou voltar. Pois que pena, porque ia ser sensacional, né, o Wedge Antilles generalzão.
Ai, ele foi treinado pelo Império. Na hora que ele formou, ele falou, falou, e saiu e foi pra República. Foi pro.
Meu amigo secreto não gosta da Leia como personagem principal.
Eu não gosto da Leia como general.
Vamos lá?
Vamos lá.
Então vamos de música então, galera. A gente volta daqui a pouquinho pra continuar o nosso último bloco. O Rádio Federal, o jeito que todo mundo curte, né? Dizendo potencialismo nerd em você. Até mais.
Voltamos.
E aí voltamos, né? Dizendo episódio 130. Cortei o barco da galera aqui. Fica quentíssimo aqui os papos do estúdio, a galera falando. Cara, são muitos assuntos de Star Wars. Né? Não tem como, assim. Diga, Marquinhos.
Deixa só eu fazer um adendo aqui antes de a gente voltar pro Star Wars com os doutores. Os doutores estelares aqui.
Os dodóis.
Hoje a gente faz um ano que nosso Chavito morreu.
Hoje, cara.
Mesmo, cara.
Um ano que nosso Chavito morreu.
Peraí, eu preciso fazer uma piadinha.
Parece que foi ontem.
Tu vai fazer uma piada sobre isso, Mario Kempes, vai ficar puto contigo.
O Mario Kempes chegou aqui tem quase uma hora já. E a hora que ele resolve falar é pra falar da morte do Chaves?
E você? E você? A hora que você resolve, você também ficou calado. E a hora que você resolve falar é pra falar do comentário da morte do cara.
Toma! Mas é porque, Plínio, são só existe, feras. Como o mestre Yoda sugere, mestre Yoda da depressão. Estou só observando.
Mestre Yoda da depressão.
Mas eu preciso dizer isso. A gente faz um ano que o nosso Bolanes partiu.
Grande Bolanes. Acrescentando aí o comentário do Mario Kempes, nós temos uns programas também sobre Chaves.
Chaves, foi muito bacana.
São bem legais, cara. Procura no nosso Nerdcast aí. Entra aí no baconzitos.com. Ou tá, você pode ver também no energizando.com.br. Todo o nosso material tá nesses dois sites aí. Vocês podem conferir. Tem programa sobre Chaves também, que é muito legal.
O baconzitos.com é só repositório. É só de guarda.
Reposiciona.
É um supositório, não repositório.
Tem lá as coisas do baconzitos também. Bolo de cenoura.
Feijão com mostarda.
Tá lá. Lagartixa frita.
É uma verborréia.
Espinafre com sorvete. Tá lá. Todas as receitas malucas do baconzitos, que é o nosso Bigman. É o mundo de baconzitos.
Bigman.
Desenterrou, né?
Bigman era legal, cara. Bigman era legal.
Aliás, nós falamos
Pergunta pro Bigman como é que funciona o motor da. Esse motor novo aí do jato aí, que ele falou que é pela metade.
Ah, é? Como é que funciona o motor novo?
Rafael, por favor, explica como é que uma turbina funciona uma pela metade.
Rapaz, é muito simples, ela não voa no ar.
Ué, mas
precisa de ar pra girar a turbina.
Como é que o ataque dentro do planeta, na órbita, não na órbita, mas já na atmosfera do planeta, como é que funciona?
Não é uma turbina.
É só um enfeite.
É só um enfeite.
Ah, bom. Então tá.
Assim
sim. Assim eu concordo.
Ela não é uma turbina, é uma entrada de ar.
Não.
Então é uma saída de ar. Não, então é só um enfeite.
Na verdade, são geradores de escudo.
Ah, shield generator.
Topasmo.
Rafael aqui é.
Topasmo.
Que é no mesmo formato do shield
generator.
Trouxe a miniatura do jato ali.
E trouxe também os projetos e tal.
O
blueprint e tal.
Pois é, aí descobrindo sobre as armas, as novas armas dos teatros e tudo mais. Por que funciona isso? Por que funciona aquilo? Algumas naves não precisam de retrovisor, a gente já viu ali. Nem funcionariam se tivesse retrovisor, porque um espelhão de um lado, um espelhão do outro e uma bola de bilhar no meio, assim.
Não, mas o TIE Fighter, né, ele é um caça de ataque frontal.
É um caça de pra jogar.
Se vai pra trás dele, você ganhou.
Não. Peraí. No novo trailer?
Não, no novo ele tem uma torreta pra trás.
Tem retrovisor? Tem retrovisor?
Pra trás, cara.
Tem uma torreta de bunda.
Aí tem um probleminha
aqui. Ouvinte, diga se você gosta ou não de um retrovisor no TIE Fighter.
O problema do TIE Fighter qual é? Ele é uma nave de ataque extremamente rápida, extremamente veloz, sem escudo.
É. Extremamente fraco.
Sem escudo. E pra que funciona essas mesas de ping-pong aí que ele tem um do lado do outro? Painel solar.
É.
Daí onde tira energia, é isso?
Não. É só firula.
É só pra conseguir Wi-Fi.
Achei que era uma nave já. Como é que é? Green?
Painel solar.
Uma nave.
Tudo bem.
Ecológica.
Ecológica, pró-mudança climática. Pró não, contra a mudança climática.
Deixa eu aproveitar e fazer uma perguntinha. Não, dessa vez é sério.
Não, vai. Fala, meu querido.
Não seria então a velocidade dele, já que é uma nave extremamente veloz, a velocidade dele, o próprio escudo? Assim, uma tática de
defesa. A ideia é ele desviar, né? Não é receber.
A ideia é não só desviar, de fugir também.
Na verdade, você tira peso.
Não é TIE Fighter ou TIE Runner?
Extremamente rápido. É, só que daí é a grande questão também. Você vê os ataques de TIE Fighter, é tipo um enxame. Eles contam com a velocidade justamente por isso, porque eles são muito ágeis, então eles conseguem fazer manobras, por exemplo, que com o X-Wing não consegue.
Normalmente,
mas tomou um tiro, tchau.
Novamente confirmando a tática do Império, em número.
É.
Não só, não precisa ser o cara super capacitado, não precisa ser o cara com super equipamento, tem que ser. Vai uma galera com equipamento legalzinho e todo mundo atira pro lado de lá. Vai pegar nos caras, velho.
Ganha na estatística. Não, né?
Aí é que tá, mas aí volta também que a sua Begonzi falou: TIE Fighter era na vizinha do Orelha Seca. Né, porque os commanders.
Você pode ver que o Darth Vader tinha o TIE Defender.
Peraí, quer dizer que essa nave é o Corcel 2 do espaço, é isso?
Por aí. Não,
é o Fusca, cara.
Fusca.
É o Fusca.
É o Fiatzinho 147.
Isso. Ó,
É, só tem mais 10 minutos de programa e eu tô vendo aqui o papel que o não, Daniel papel, trouxe.
Eu já, devagarzinho eu fui introduzindo.
Mas você conseguiu comentar as coisas que você
escreveu? Praticamente tudo.
Manda mais, Daniel. Eu achei aí que ele tinha... Ficou faltando alguma?
Não, só alguns comentários ficaram meio na... Mas ficaram subentendidos, assim, que eu gostei muito do fato de J.J. Abrams ter optado por fazer efeitos mais visuais do que digitais.
Mais práticos
do que... Porque, enfim, isso dá um ganho, né?
Inclusive, as naves são físicas, não é CGI. Não. O que eles, é lógico que tem um CGI, uma camada de CGI por cima.
Não, sim, mas aí é pra
finalização. Exatamente. É. Mas as naves foram todas gravadas. Eles desenvolveram uma técnica nova de filmagem que no episódio 4 foi stop motion, que foi para o go motion, que eles criaram na indústria Light Magic. É. Agora eles criaram um novo, uma nova forma de captar e filmar em HD essas naves, de forma que fique alopradamente escroto.
É.
Como a gente viu.
Que é um termo técnico do cinema. Exato. Alopradamente escroto é um termo técnico.
Isso é um termo
técnico. Outras coisas que eu gostei é que assim, atualizam não só do ponto de vista de narrativa, mas, sei lá, parece mais um filme do seu tempo. É o fato de ter a mulher protagonista, é o fato de terem usado os Cavaleiros de Rain como os Cavaleiros de Rain com uma meio metáfora de radical religioso.
Assim, legal,
assim, eles não param pra fazer uma metáfora assim, ah, então esse aqui é o pessoal islâmico. Não é isso. É. Mas é que ter esse eco no roteiro é muito legal.
E os Cavaleiros de Rain são homens e mulheres.
Exato. Né?
Homens e mulheres não, são alienígenas do sexo masculino e feminino.
Eu posso me surpreender com o filme, mas aparentemente dos trailers e dos spots de TV não tem nenhum Hayden Christensen, nenhum Jar Jar Binks, né? Não tem um truque assim. Mas
no trailer do episódio 1 também não tinha nenhum Hayden Christensen, nenhum Jar Jar
Binks. Esse é o mesmo. Eu só espero não precisar dizer, né, no começo do filme, aquela nossa velha frase do Star Wars, né? I have a bad feeling
about this. Não tá dando esse bad feeling dessa vez.
Não tá dando, mas o seguinte... É, como a gente tava falando, isso é uma outra das coisas que é obrigatório ter num filme de Star Wars.
Ter, com certeza.
Alguém tem que falar, I have a bad feeling about this. Tem que ter um cara que morre gritando o grito Wilhelm.
É. Já tem, é na hora que o Chewbacca explode, no trailer dá pra sacar o cara gritando.
Eu acho que a primeira vez que vai aparecer vai ser quando o Finn tá fugindo do Star Destroyer no TIE Fighter, que voa um cara, velho, mas ele voa feito o bonequinho do Battlefield. Que voa boneco de pano rolando assim no ar.
Ah, é, até porque na galáxia Far Far Away, né, lá tem eco no espaço, né?
Tem som no espaço, lógico.
Até se for filmar com realismo, fica um saco o filme, né?
Não, vamos lançar o glossário do Nerdizando, já temos duas palavras, que é Dodói.
Dodói.
É a palavra.
Temos, como é que é o...
Alô, pra dar uma discussão. Eu tenho uma técnica de teoria do cinema. E por fim, vou falar uma coisa que os fãs vão ficar com raiva de mim. Eu tô de saco cheio de ver tanto spot TV, trailer e não sei o quê. Tá mostrando demais o filme. Para, vamos ver o filme
agora. Exatamente.
Mas aí o meio que vai dizer assim, então, Daniel Guilherme.
Mas se você olha
que entrar na internet.
Mas não dá, velho! O J.J. Abrams foi sacana, porque ele falou: não tem mais.
Não tem mais 10.
Não tem mais trailer.
Não tem mais trailer. Agora são só comerciais de TV.
Spot de TV, cara.
Mas eu até tô sacaneando uns colegas meus que eu fico botando. Eu ponho os spots no meu Facebook lá e escrevo assim: um homem penitente.
Um homem penitente.
Porque a primeira vez que eu coloquei, assim, somente o homem penitente passará. E agora é só o homem penitente,
Cara, mas tem muito spot de TV, cara.
Já são 10. E sem contar com os 15 segundos de filme que eles botaram. Botaram na tora, assim, pra você ver.
Sem encontrar com um trailer japonês, né? Vocês viram?
O trailer japonês tá show!
O filme do Capitão América, eles liberaram os 10 primeiros minutos do filme do Capitão América do...
Mas é o que eles normalmente fazem.
Isso, os 10 primeiros
Soldado
minutos.
Soldado Invernal.
Eu vou fazer isso com... Eu sei que vocês não vão ver.
Mas... Não, no Star Wars eles não vão fazer. Mas eles sempre fazem...
Não dá pra comparar, não, cara.
Eles sempre fazem um clipe do filme... Que eles usam para material promocional. Agora todos os atores vão estar indo em os programas Jô Soares da vida, né? Nos programas de
Vai no Conan.
Vai no Conan O'Brien, vai no Jimmy Fallon, vai no Jimmy. Vai todos os 5 Jimmys que tem.
Na Maria Braga.
E eles vão e tocam esse clipe. Que é o clipe do filme. Exatamente.
No Ratinho.
Olha aí, os últimos comentários de hoje, hein? O Jaime Henriques falou. Ele falou assim: vocês são muito loucos, galera. Valeu, Jaime Henriques.
Obrigadão.
Também é, a gente já falou
valeu. Isso,
né? O Samuel Beckler de Sorocaba falou: poxa, que legal, vocês falam de Star Wars também. Claro.
Nossa, fala de tudo que é nerd, filho.
Tudo que é nerd é nosso.
Muito sobre Star Wars.
Star Wars é forçado.
Irene de Marília, meninos lindos, amo vocês. Valeu, Irene, a gente te ama também.
Valeu, Irene.
Amélia Brito, do Campo Belo, São Paulo. Ela falou, meu marido tá... tá com dependência química de energizante.
Ah, que bom, que bom.
Boa, muito pode processar.
Fala pra ele assistir esse podcast.
Escuta o podcast aí, Nerdcast aí no baconzitos.com e confere a gente lá no energizando.com.br. Uhum. E aqui o último, que é o da Joelma aqui de Águas Claras, nosso ouvinte assíduo aí. Ela falou assim, o dedo do ET engravida?
Ah, você nem sabe.
É porque a gente comentou aqui que engravida. Então, tu, se ele é teu namorado, cuidado, hein?
Muito cuidado.
Cuidado, porque o bicho é...
Ah, sim. A gente é dedudo ainda. A gente tem uma novidade.
Ele é formado
pra você em
tecnologia espacial.
Você que gosta do programa Energizando, a gente tá agora no Padrim. .com.br.
Exatamente.
Se você quiser.
Padrim.
Se você quiser ajudar a gente
agora. Se você quiser ser nosso patrão, entra lá no Padrim.
Se você quiser ser nosso padinho, nossa madinha, entra lá, faz a contribuição, ajuda nos custos da gente manter o programa. E tem uns benefícios lá também. Dá uma olhadinha lá.
Estamos expandindo, energizando para novos programas, mas para isso a gente precisa da ajuda de vocês. Então, ajudem aí, colaborem. Tem lá.
Pode
colaborar com vários. Quantias diferentes?
R$1 tá valendo.
Cara, ajuda com o que você puder ajudar, te ajuda.
Muito legais. Pode até vir aqui no programa, não é?
Tem. Dependendo do...
Você pode ver, mesmo se você for parado. Aí você
dependendo do nível de ostentação.
Mas se não for
isso... Se o cara quiser ostentar, dá.
Dá pra vir também aqui. Uhum. Só, a gente não traz você.
Você tem que chegar aqui. Avião, a gente vem.
A gente abre a porta. A gente tá aqui, você vem.
A gente tá aqui, a gente te recebe na porta.
Tem
um copinho d'água aqui, né?
Tem coisa como, por exemplo, participar dos nossos hangouts, que a gente faz a entrevista ao vivo com os convidados. Então a gente vai escolher alguns.
Semana que vem tem hangout.
Semana que vem tem hangout.
Sobre Star Wars. Caramba, que jogando Star Wars pra
caralho. Mas também, né, cara? Coisa mais boa do planeta, né, cara?
Ué.
Nem eu que sou fã, acho que é melhor, hein?
Você cometeu um erro fatal agora, jovem Padawan.
Não falei que é a única.
Não, do planeta, irmão.
Você cometeu. Não falei que é a única.
Até o seu irmão que se escondeu atrás do monitor pra não confundir ele com você. Tipo assim, ó, não é meu irmão.
Vamos lá, eu sou casado.
Até ele se escondeu ali, ó. E é assim que a gente sabe que o jogo tá se lascando, né? Cometeu um errozinho, um palado lá que. Ah, era operação ali de hérnia nele ali.
Pô, olha o spoiler.
O Qui-Gon, pô, isso foi no episódio 1, pelo amor de Deus.
Só tem 16 anos.
Uhum.
Caramba, já tem tudo isso, cara. Pô, é isso. Pessoal, não vai ter popcorn break, porque vocês já sabem o que a gente vai sugerir pra vocês.
Não faz tudo antes de ver o próximo filme.
Ah, assistam 6 na sequência.
Não,
na sequência.
Assiste na sequência. Você assiste o episódio 4, você assiste o episódio 5, você assiste o 1, 2 e o 3 e assiste o episódio
6. 1 é opcional.
É um. Se não assistir o 1, é a versão
manchete. Assiste tudo, assiste 1, 2, 3, 4, 5, você já vai no ritmo pro 7.
Não, rapaz, se não
assistir. E Rebels e Clone Wars.
Perde as surpresinhas.
As surpresinhas.
5 temporadas de Clone Wars, também no meio.
Clone Wars e é muito bom. O Rebels.
Rebels.
Uhum.
Eu sou fãzaço do Clone Wars.
O Rebels tá valendo muito.
Aquele tá cartoon, muito, né?
Tá bom. Top. Então tá sugerido aí. Espero que vocês tenham gostado.
E leiam os livros.
Mais desse programa.
Oi? E leiam os livros.
E leiam os livros que estão.
E acessem razãodeaspecto.blogspot.com.
Isso.
É isso aí, pessoal. Xim! Dá uma olhada na nossa conta do Padrim aí.
Boleto aí, por favor.
padrim.com/energizando. Entra aí, colabora
com a gente.
Pra trazer mais programação de maior qualidade, muito mais qualidade para vocês, que dá para ficar melhor. Mas a gente precisa da ajuda de vocês, tá certo?
Uhum. Neto, deixar aqui também para todos os fãs de Star Wars, cara, eu chorei porque me emocionou muito as propagandas do Walmart com a temática Star Wars.
Ah, ficaram muito boas. Ah, também tá tendo uma promoção numa loja que vende sanduíche saudável, que você compra o kit lá, o combo, e você ganha um pôster.
Mas logo já
não é o McDonald's, não, né?
Não, é no.
Subway.
Subway.
Você ganha um pôster do Baconzitos.
Você ganha um pôster do Star Wars.
Fala logo qual que é.
Subway.
Fecha o boleto aí pra eles também.
Fecha o boleto.
Manda o boleto pra eles também.
Fecha o boleto pro Subway.
Pois é, você vai lá e compra o combo e eles te dão um pôster do Star Wars. São 4 pra você escolher.
Quero ver a cara do boleto chegar lá, que a gente manda o motoboy entregar, né? Quando o boleto chegar lá, a cara que eles fazem.
Assim. E vai o Leão de Tchaka da trás pra ter certeza que o cara vai te
pegar. Pessoal, valeu pela presença de vocês. O programa acabou. Na semana que vem a gente tá de volta aí com o Energizando, episódio 131.
Já.
Aguardem. 131. E essa semana agora tem Hangout, quinta-feira.
Isso.
Às 20 horas.
20 horas.
Acompanhem pelo nosso canal no canal YouTube. No canal do Energizando no YouTube, tá certo? Uhum. Esperamos vocês aí. Um grande abraço a todos. Até
valeu.
Mais.
Valeu.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.